Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Abrindo nossas Bíblias, quem gosta de abrir o texto, em Lucas, no capítulo 22, para falar da reunião dos discípulos. Vamos falar sobre esse encontro maravilhoso que foi o encontro da ceia. Última vez que eu falei aqui na ceia, eu falei de mesa preparada. E a ceia começou com uma preparação, uma arrumação de um evento chamado Páscoa, que nós vamos viver esse mês, inclusive nós vamos ter programação aqui. E queria que você participasse com a gente da Páscoa, porque é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. E tem tudo a ver com a nossa história. Mas hoje eu vou falar sobre discípulos reunidos, e reunidos em volta da mesa. No texto, capítulo 22 de Lucas, verso 7 em diante. Por favor. Vocês estão chegando agora, que batizaram nesse último domingo, é imprescindível que essa realidade da ceia se torne algo impresso no coração de vocês para sempre. Por que a igreja faz a ceia do Senhor? Jesus nos mandou fazer isso em memória do que Ele fez por nós. Para a gente nunca esquecer que houve uma morte e que houve uma ressurreição trazendo nova vida. E o texto diz, verso 7, chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um vaso, um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenário mobiliado, ou cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram quando, como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, a que ele chamou de apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Era a véspera de Jesus ser preso e morto naquela cruz. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino dos céus. O reino de Deus. Amém? Senhor, a tua palavra é viva e nos coloca, Senhor, diante da realidade de algo que nós não temos na terra, que veio do céu. O conceito, a ideia de sermos discípulos em volta da tua mesa. Fala conosco. Mais uma vez, Pai, pedimos, fala. Abençoa o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. A ceia foi uma reunião reservada. Jesus já tinha muitos discípulos àquela altura. Numa oportunidade, ele tinha enviado 70 discípulos para a evangelização. Mas, na hora de fazer a reunião, que nós chamamos hoje Ceia do Senhor, que estava associada à Páscoa dos judeus, Jesus só levou os 12, que depois ficaram somente 11, porque um não era discípulo. E ele tinha uma trama muito séria de conseguir arrumar dinheiro entregando Jesus. Todo mundo conhece essa história, a história de Judas. Mas quando o Senhor pediu para preparar a ceia, ele pediu uma reunião reservada com poucos discípulos, mas com todos que estavam ali como discípulos do Senhor, que ele depois chamou de apóstolos. O que é discípulo? Discípulo é aquele que segue seu mestre, aquele que aprende, aquele que, por natureza de um discípulo, é um constante aprendiz. Discípulo é quem imita o seu mestre. Jesus, quando mandou procurar o lugar que eles fariam a ceia, ele fez questão de dizer que o mestre estaria perguntando aonde faria a ceia. Está escrito aí no versículo 11. Não era um religioso do momento. Não era uma seita religiosa que estava apenas tentando angariar fundos para um projeto qualquer. Era o mestre. E aqueles discípulos que estavam indo para a ceia com ele eram discípulos porque tinham escolhido segui-lo. A boa notícia sobre discípulos que todos nós devemos ser, e quem toma a ceia tem que tomar a ceia como discípulo. A boa notícia é, a partir do momento em que você decide seguir a Jesus, você já é discípulo. Então, qualquer pessoa que toma a decisão de entregar o seu coração para ser o trono de Jesus e Jesus dirigir o seu caminho a partir daquele dia, ele já é um discípulo. Vocês que batizaram no domingo, vocês já são discípulos de Jesus. Então, não cai naquela ideia de que eu só vou ser um discípulo quando eu receber o meu diploma, ou então quando a minha formação estiver no grau 3, de uma escala até 5, por exemplo. Então, 3 já pode considerar discípulo. Não, discípulo é quem decide, e a partir do momento que você decide, diz assim: eu vou seguir a Jesus. Você já começou a carreira de discípulo. Então, hoje, nós estamos colocando a mesa do Senhor aqui para reunir, como naquele dia, os discípulos do Senhor. Aqueles, preste atenção nisso, que fizeram a escolha, decidiram seguir o seu mestre, decidiram imitar o seu mestre, decidiram obedecer aquele que é o mestre das suas vidas. Pois bem, não há abertura para ceia, para qualquer outro tipo de pessoa que acha que a ceia está liberada. Não, a ceia é para os discípulos que se reúnem. Hoje, na IBVA, dia 5 de março, início de 2023, nós estamos numa reunião de ceia, onde os discípulos se reúnem em volta da mesa. Aqueles que decidiram fazer a vontade do seu mestre. Ninguém é obrigado a fazer o que Jesus quer. Mas para tomar a ceia, tem que decidir segui-lo. Então, se você nunca escolheu ou decidiu, você nunca seguiu Jesus de verdade, você ainda não é discípulo. Mas pode ser hoje. se tomaram a decisão e fizeram uma escolha. Pois bem, na ceia não há espaço para simpatizantes do Evangelho. Simpatizante do Evangelho não é um discípulo, é um simpatizante. É aquela pessoa que se agrada, que acha bonito, que gosta da igreja, que tem até bons amigos na igreja, que já fez muitas amizades. Ah, eu já tenho até uma cultura cristã, porque eu faço várias coisas parecidas com os discípulos. Mas não é discípulo. E você não pode nunca tomar a ceia, porque a ceia é só para os seguidores. Aqueles que decidiram seguir o modelo padrão de Jesus. Então, isso é muito sério. E eu estou falando como pastor da igreja, de forma muito séria e responsável, de que a ceia não é para o público geral. Aí você diz assim, não, eu não sou discípulo de Jesus ainda, o que, que eu faço aqui? Você não toma a ceia. Você acompanha o culto, o momento da ceia, mas você não toma os elementos da ceia. Porque a ceia é só para quem obedece Jesus. Para aqueles que seguem o seu padrão. Que Jesus depois chamou esses discípulos de apóstolos, porque os apóstolos, a tradução, né, a interpretação dessa palavra apóstolo, apóstolo é aquele que é comissionado. É aquele que é enviado. Então, é uma função ministerial. Por exemplo, a gente enviou o pastor Heraldo, o pastor Will, lá para os Estados Unidos com a missão de ajudar a igreja lá. Então, eles vão como apóstolos. Eles receberam uma comissão. São discípulos com uma responsabilidade maior de fazer alguma coisa para Deus. É uma função ministerial. É verdade que hoje muita gente trata o nome apóstolo como ofício na igreja, até com hierarquia, né? Tem vários níveis e cargos, isso aí tem denominações que fazem, e a gente não está discutindo sobre isso aqui. Jesus escolheu os apóstolos para que eles estivessem junto dele, para receberem essa missão e viver esse momento que Jesus disse, olha, é a última vez que vocês vão me ver tomando aqui o vinho com vocês, celebrando esse momento, que a próxima que vocês me encontrarem, nós estaremos tomando na presença do Pai, na glória. Tem uma ceia preparada e planejada para a gente participar lá na glória. A ceia dos discípulos. No tempo de Paulo, Paulo já falava desses apóstolos, que eles consideravam apóstolos todos aqueles que viveram com Jesus, viram Jesus. E esses, eles tinham um respeito e uma consideração especial. Mas a ideia é que a gente, como discípulos do Senhor Jesus, a gente tem o privilégio de se reunir para a mesa. É uma mesa de família, de irmãos. É uma mesa de pessoas que se identificam pela mesma questão. Eu abri mão do governo da minha vida. Entreguei esse governo para o Senhor Jesus. Ele passou a ser o regente da minha vida. Ele passou a ser o comandante de tudo. Então, eu posso celebrar a sua morte, que foi a minha morte como velho homem, e celebrar a sua ressurreição como a minha nova vida que eu estou vivendo agora. E Paulo disse, a vida que eu estou vivendo agora não é mais aquela vida velha. Não é a minha vida melhorada, não, é a vida de Cristo em mim. É tudo que Jesus está construindo em mim, para que eu seja parecido com ele. Então o discípulo tem uma característica forte em toda a sua carreira. É que ele cada dia, ele vai se tornando mais parecido com quem? com Jesus. E o padrão é o padrão de Jesus. Ontem nós estávamos num summit aqui, pastor Andy Stanley estava falando sobre o padrão de vida cristã. E ele lembrou de uma coisa muito importante que eu registrei isso. Ele disse assim, ó, a vida do discípulo, a vida do cristão, não pode ser estabelecida ou determinada pelo padrão de ninguém. Eu não posso criar o meu padrão de vida cristã. O que, que eu posso, o que, que eu não posso, o que, que eu devo fazer, o que, que eu não vou fazer. Não, esse padrão já foi estabelecido por Jesus. Os discípulos de Jesus são parecidos porque todos se corrigem, se guiam, se perseguem o modelo que está aqui. Queria ver com vocês alguns versículos para a gente poder tomar ceia. Se eu sou discípulo de Jesus, lá em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses, marque aí na sua Bíblia. Quais são as características de um discípulo? Como é que eu posso saber se eu sou um discípulo ou não? Capítulo 2, versos 6 e 7 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus no dia que você aceitou o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vou ler na tradução transformadora, nova versão transformadora, aconselho todo cristão tenha uma Bíblia. Tem, inclusive, no meio digital, você consegue NVT, nova versão transformadora. É a versão mais nova que a gente tem da editora Mundo Cristão. Foi lançada alguns poucos anos atrás no Brasil. E é uma edição interessante porque bem atualizada. Ele diz assim, esse mesmo texto, olha, eu vou ler para vocês, preste atenção. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Ou seja, o discípulo é uma pessoa que está numa dinâmica de fazer tudo que Jesus diz que a gente tem que fazer. O 7 ele diz: aprofundem nele suas raízes, ou seja, se fortaleça cada vez mais, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Uma fé que é construída naquilo que a verdade de Deus ensina. Então, no mundo que nós estamos vivendo relativizado, a nossa vida como discípulo continua firme. Por quê? Porque nós estamos baseados não no padrão relativo da sociedade, mas nós estamos baseados no padrão firme, absoluto da palavra. Outro texto que eu queria ler com vocês, e queria que você abrisse em Efésios, no capítulo 2. E esse capítulo fala sobre a nova vida em Cristo. Todos aqueles que batizaram, estudaram com a gente esse texto. Capítulo 2, verso 17 a 19, ele diz: e vindo Jesus, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele, por Jesus, ambos, tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai. Como? Qual é o selo, qual é a marca que rege o coração do discípulo? O Espírito Santo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, gente perdida no mundo, mas somos concidadãos dos santos e sois família de Deus. Diga para o seu irmão, você é cidadão santo igual a mim, se você é discípulo de Jesus. Fazemos parte da mesma família, a família de Deus. E o último texto, o pessoal da banda pode vir, está lá em 1ª carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 2 também. Verso 1 a 6. Ele diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, o que é que tem? O que é que acontece? Se acontecer pecado na sua vida, temos um advogado junto ao Pai. Quem é que advoga por nós? Jesus Cristo, Ele é justo. Ele morreu para nos perdoar os pecados. Ele é a propiciação, a oferta pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados de quem? Do mundo inteiro. Todo mundo que se arrepende dos pecados tem perdão de Deus. Graças a Deus. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço a Jesus e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, diga: Jesus, me ajuda a guardar a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Você está em Jesus? Aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Então, eu não sou discípulo de Jesus para fazer o que eu quero e ser do meu jeito. Se você está muito parecido com você, você precisa inclusive questionar se você já é um discípulo de Jesus. Porque se você se batizou alguns anos atrás e você continua parecendo com aquela velha vida que você vivia, então alguma coisa errada você fez. Porque um discípulo de Jesus, ele cada dia é transformado. A dinâmica é linda. Vocês que se batizaram, vocês já estão experimentando isso. O processo é intenso. O Espírito Santo dentro de mim, que me faz ser família de Deus, ele trabalha em todos os irmãos, todos os discípulos, para que haja uma transformação constante, numa modelagem perfeita de pessoas que parecem com ele. Se você é membro aqui da IBVA e você conhece outros membros e você não consegue ver Jesus na vida dessas pessoas, não fale mal, não critique, não fique zoando, gozando da cara ou fazendo algum tipo de prática de meme para desprezar essas pessoas. Ore por elas e ajude essas pessoas a entrarem nesse processo e se tornarem parecidos com Jesus. Quem não é parecido com Jesus ou não está sendo transformado em alguém, como? É porque ainda não é discípulo. A gente precisa converter essas pessoas. Pessoas que são simpatizantes do Evangelho aqui dentro e já estão aqui há algum tempo. Nós precisamos ajudar essas pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Abandonarem sua velha vida. Abrirem mão do governo da sua própria vida. Pegarem essa palavra. Dizer assim: agora eu quero ser imagem e semelhança disso aqui. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que são, então vão tomar a ceia conosco, vão ficar de pé e vamos orar. A música que a gente gosta de cantar, que fala sobre essa mudança, é uma oração. Queria que vocês orassem conosco. Aqueles que vão tomar a ceia pela primeira vez, que se batizaram são discípulos de Jesus, novinhos, que precisam tanto de carinho, de ajuda, venham para frente, fiquem desse lado aqui. Pode se arrumar aqui na frente, vocês vão tomar a ceia aqui na frente. Mas enquanto nós cantamos, vamos orar com essa música. Vamos lá?